Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Senhor Tarcísio de Freitas é um bandoleiro político criminoso que ataca a população preta e pobre. Inclusive, ele é um, como tem uma pessoa que eu considero muito, que eu gosto, inclusive, como ela coloca o Tarcísio, né? É um bandeirante Frankenstein, né? Que ele nem é paulista, né? Ele é do Rio de Janeiro, se não me engano, é cidadão, e ele veio aí, mudou seu título para São Paulo e se tornou governador do estado alguns anos atrás, há 2 anos atrás. Então, nós temos aí o bandeirante Frankenstein sentado em cima da cadeira de governador do estado, causando tudo o que está causando, inclusive foi passada essa semana na Câmara dos Vereadores de São Paulo, né, a aprovação aí da privatização da Sabesp, da empresa aí, de água do estado, né? Mais um crime lesa pátria. Esses dias atrás o cidadão já tinha feito um outro crime lesa pátria em relação à questão energética do estado, né? O Ratinho Júnior aqui no Paraná também vendeu a companhia Copel de energia também, e vai seguindo assim as privatizações aí em larga escala desses governos aí ultra neoliberais, direitistas, né, ligado ao capital internacional, ligado ao imperialismo e contra os interesses da classe trabalhadora e da classe operária no Brasil, né? Então esse pessoal tem que ser extinto do país, tem que ser expurgado do Brasil, porque eles são claramente inimigos do povo brasileiro de uma forma geral. Bom, seguindo nosso programa aqui, queria dar uma boa tarde para os companheiros que estão aqui acompanhando a gente no programa. José Cavalcante, boa tarde. Rei Rei, também está aqui acompanhando o nosso programa. Joel Pinguim, boa tarde. Broadcast do Bigode, também está aqui. Boa tarde, companheiro. Eu queria ler aqui o comentário do companheiro Rei Rei. A gente vai falar um pouco sobre isso também já agora, nesse momento, né? Ele pergunta assim: boa tarde, como vocês veem a regulamentação das redes sociais? Eu acredito que ele esteja falando. A gente é totalmente contra o Partido da Causa Operária, companheiro Rei Rei. Ele é totalmente contra a regulamentação das redes sociais. A gente acha que a população, o povo trabalhador, toda a classe operária, ela tem direito aí de se expressar livremente, como garante a Constituição Federal. Não sou eu que estou falando, tá? É como garante a Constituição Federal de 1988, né? O companheiro Broadcast do Bigode fala, mas eu vou falar mais um pouquinho sobre essa questão da liberdade de expressão aqui e a regulamentação das redes na sequência aqui, sobre os documentos vazados do Elon Musk aí, relacionados aí ao cidadão de toga, né? O cidadão Alexandre de Moraes, que está causando todo o escândalo, e a gente está vendo aí que isso aí pode tomar proporções ainda maiores em relação à censura e aos casos aí que ele tem tratado no Brasil de forma arbitrária e irregular contra pessoas, cidadãos e até mesmo parlamentares, censurando e bloqueando pessoas nas redes sociais, como foi feito aí, como foi divulgado pelo Twitter Files, né? Documentos do Twitter aí, que trouxe essas informações pra gente aí, de que várias contas foram censuradas aí, e sem inclusive nem a pessoa saber. Broadcast do Bigode fala: ah, preto e pobre, como se a polícia não batesse em branco aquele mulher vítima e peça e não era negra. Bom, agora não entendi muito bem, invadiram a casa dela, enfim. Bom, não entendi muito bem, mas se o companheiro quiser cumprimentar aí, manda pra gente aí que a gente comenta aqui também. Mas o caso é que, tudo bem que pessoas brancas também apanham da polícia, mas a proporção é muito, muito menor, né? Não sou eu que estou dizendo, esses são os fatos, são os números aí, né? De quase 1 milhão de pessoas encarceradas no Brasil, você pode ver que 70% disso daí são negros, né? Pobre, eu vou dizer logo de cara que 99,9% são pobres, ou 100% é pobre, e na sua maioria miserável, inclusive, né? Estão dentro dessas prisões aí amontoadas, que não se sabe nem para quê. Esse pessoal está lá para que serve essas cadeias aí, que são verdadeiros infernos na Terra, né? Que não modificam em nada a situação do cidadão, muito pelo contrário, né? É provável o cidadão entrar lá por causa de um crime besta e sair de lá um criminoso profissional, né? Não é bem essa a política do PCO em colocar as pessoas com esses termos, mas é mais ou menos isso que a gente vê acontecendo dentro dessas prisões, que são verdadeiros infernos na Terra, né? As masmorras aí antigamente, onde as pessoas são torturadas, as pessoas são assassinadas, e acontece de tudo lá dentro e a gente não fica nem sabendo. né, muita coisa aí que a gente não tem nem como denunciar, né, comida estragada, enfim, né, é tanta coisa que a gente nem imagina. Então, isso aqui se remete também àquela questão da saidinha entre o governo do Partido dos Trabalhadores, entrou aí também num embrólio em relação a isso, né, que a gente também não tem acordo aí. A gente acredita que a saidinha aí é simplesmente aí um refúgio, né, para essa população carcerária que está ali amontoada, como eu disse, sem nenhum objetivo, sem nenhum futuro, sem nenhuma visão de vida do que está acontecendo na situação. E daí eles vão ali tentar proibir o cara de passar alguns dias aí com a família, né? E levando em consideração, é claro, que o número de pessoas que não voltam aí das saidinhas é um número ínfimo, digamos assim, coisa de 2%, 3%, é uma coisa, é uma migalha, né? Eles fazem todo esse imbróglio, a imprensa faz todo o imbróglio, lógico que para colocar aí o governo nas cordas e o governo contra a população, né? Esse tipo de medida é uma medida antipopular, né? Quantas e quantas pessoas têm algum parente, algum conhecido, alguma pessoa aí que está em uma dessas prisões aí e sabe muito bem como é que funciona lá dentro. Todo mundo acho que sabe muito bem como funciona a situação lá dentro, né? Então, a gente tem que ser totalmente contra aí esse tipo de medida aí que proíbe os presidiários aí, os presos, a saírem durante os eventos, as festividades, né? Bom, aqui já colocando então a pergunta do companheiro Rei, como vocês veem a regulamentação das redes? A gente, a partir da causa operária, é contra essa regulamentação, né? Esses Twitter files aí, os documentos do Twitter, vem trazendo bastante informações a respeito dessas ilegalidades aí cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que são decisões aí, são decisões padronizadas, né, processos sigilosos, multas gigantescas, né, e centenas de perfis suspensos ou removidos, e mais sentenças ameaçadas. Isso demonstra claramente aí, o avanço da censura no país, né? Então, tudo começa ali no dia 3 de abril, né, onde um jornalista norte-americano, Michel Sallenberg, né, publica no X ali diversos documentos mostrando ali que as arbitrariedades praticadas pelo Alexandre Moraes, pelo TSE, pelo STF, a Polícia Federal e o Ministério Público, né, são referidos documentos, ao que tudo indica, foram fornecidos pelo Musk ao jornalista, né. No dia 6, então, o Elon Musk passa então a impulsionar as publicações deste jornalista Sallenberg, né, fazendo as afirmações de que Moraes seria um ditador e diz que estaria exercendo a censura no Brasil e violando a Constituição Federal, o que é uma realidade, né? Então, essa situação vem causando cada vez mais embrólio, mais converseiro, né, mais problemas aí. E no dia 7, na publicação na sua conta oficial, Elon Musk disse que divulgaria todas as decisões judiciais proferidas por Alexandre de Moraes contra o X, no caso aí o ex-Twitter, né, no X. Neste mesmo dia, o ministro proferiu a decisão, incluindo o bilionário no inquérito das milícias digitais. Na mesma decisão, determinou a abertura de um novo inquérito, determinado especificamente a Musk, né? Então, diante disso, Musk anunciou que, antes de vazar o documento, retiraria seus funcionários do país, porque os funcionários do Musk aqui no Brasil seriam obrigados aí a fornecer alguns dados, né, e se responsabilizar por algumas coisas. No caso aqui, o Musk fez mais que ligeiro, tirou aí os caras do Brasil para que não sofresse nenhuma retaliação. No dia 11 de abril, o dono do X noticiou em sua página oficial que a empresa havia acabado de receber uma consulta da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos sobre ações tomadas no Brasil que violam a lei brasileira, acrescentando que eram centenas, se não milhares, de denúncias aí, né, de pessoas que haviam sido retiradas aí, da plataforma, né? E essa Suprema Corte aí, essa Câmara, né, dos Deputados dos Estados Unidos, eles perdem aí para que o Elon Musk divulgue toda a verdade em relação ao Alexandre de Moraes. Bom, a situação continua aqui, é um caso bastante grande, né? Mas o que a gente percebe aí é que está havendo nesse momento um lixamento aí virtual desse cidadão Alexandre de Moraes. Está cada vez mais claro que a burguesia se encheu aí desse cidadão e está colocando em marcha aí toda uma situação para que ele seja aí ou retirado do cargo onde ele está, ou que ele fique apenas aí como um enfeite dentro do Supremo Tribunal Federal. É como se a burguesia dissesse: ó, Alexandre de Moraes, já deu, chega, né? Se acalma aí, que as suas decisões aí fora da Constituição, decisões ilegais, estão aí tomando proporções muito grandes, e isso pode afetar todo o conjunto da nossa burguesia. Então, nesse momento, ele está sendo meio que colocado de escanteio, né? Ou tirado de lado. A gente percebe isso por toda a imprensa golpista, que são dezenas aí de matérias e editoriais e manchetes da imprensa golpista, da imprensa burguesa, contra aí essas atitudes do Alexandre de Moraes. São críticas bem relevantes, feitas por esses jornais da burguesia, coisa que a gente não costuma ver eles fazendo contra esse tipo de ministro aí, que a gente sabe que essa instituição é a instituição da burguesia, né? Então, eles estão fazendo todo um ataque contra o Alexandre de Moraes. Ou seja, aparentemente aí Alexandre de Moraes já deu para eles, e eles estão querendo aí arrancar o tapete desse cidadão. Enfim, vamos ver como que se desenrola essa questão, mas a princípio é isso, né? É o que está acontecendo agora. A esquerda não deve cair nessa de que estão armando uma armadilha para o Brasil ou para o Alexandre de Moraes, que seria o defensor da democracia no país nesse momento. Isso é um erro, tá? Isso é um erro clássico. A gente vê aí que certas pessoas estão dentro das suas bolhas, dentro dos seus mundos aí, e não conseguem enxergar a clara realidade, que é um ataque direto à liberdade de expressão, que é uma ação ditatorial que esse ministro tem feito aqui no país contra pessoas comuns, cidadãos e parlamentares, inclusive, que tem aí o seu direito de exercer o livre parlar, né, o direito seu de falar. Então, é nesse sentido que está acontecendo a situação. Não é aí o que a esquerda está dizendo. A esquerda está assanhada e defendendo o Alexandre de Moraes, mas isso é um erro, porque o cidadão está cometendo irregularidades e injustiças aí, e rasgando, inclusive, mais uma vez, rasgando a Constituição, e que isso claramente se volta contra o povo trabalhador, contra a classe operária, contra o povo brasileiro de uma forma geral, né, que não é uma coisa que a gente quer, é censura no país, censura a liberdade de expressão. Isso aí é um crime que já deveria ter sido extinto, mas a gente volta de vez em quando a tocar nessa tese, porque é um objetivo do imperialismo censurar aí todos os oprimidos do mundo para que não denunciem seus crimes aí contra a população oprimida. Bom, companheiros, chegando aqui no finalzinho do nosso programa, eu queria falar para vocês mais uma vez dos jantares que vão acontecer, tá, nesse final de semana. Esse final de semana vai acontecer em São Paulo, como eu disse para vocês, amanhã, às 20 horas. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar para vocês novamente aqui onde será o jantar, na Tratoria do Pietro, às 20 horas, então, no bairro Brooklyn, em São Paulo, na Avenida Padre Antônio José dos Santos, número 1346, né? E o jantar vai ter pessoas aí como Rui Costa Pimenta, Saíde Tenório da Ibraspal, entre outras lideranças aí do movimento de luta e defesa da Palestina. O convite, como eu disse para vocês, custa R$200, mas ele tem um objetivo concreto aí, que é a tiragem de vários e vários materiais em defesa da Palestina, como a gente já tem feito nos últimos dias. A gente só vai assegurar aí que os jantares aí nesse valor, que essas contribuições sejam somadas aí para tirar todo esse material que a gente vem tirando. Em Curitiba, no Paraná, então, não se esqueça, coloque aí na sua agenda no dia 27, no próximo sábado, às 8 horas. A gente não tem o local definido ainda, mas o horário é o mesmo, tá? Dia 27, às 20 horas, a gente logo já vai estar colocando e divulgando para vocês onde vai ser o local da nosso jantar em defesa da Palestina. Já fica aí o convite para todos os companheiros participarem junto com a gente de mais essa atividade do Partido da Causa Operária. Qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo mesmo para saber tanto do jantar de São Paulo, tanto do jantar de Curitiba e jantares aí de vários outros estados, onde você queira saber, você pode entrar em contato comigo. Se eu não tiver informação na hora, eu pesquiso e mando para vocês aí, procuro aqui com nossos companheiros de cada estado e volto aí para vocês para informar onde você deve se dirigir para melhor participar dessa campanha em defesa da Palestina. Então, meu telefone é 44997-178136, repetindo, 44997-178136. Então, entre em contato comigo aí, então, que a gente vai passar para vocês as informações todas necessárias que vocês precisam. Bom, companheiros, eu vou deixar para vocês um videozinho aqui da nossa companheira Isadora, uma série de vídeos que a gente está fazendo aí relacionada ao histórico, à história do movimento palestino, relacionado também ao movimento sionista. Isso daqui para a gente é de extrema importância, porque a gente está mostrando para vocês aí qual é a verdadeira face do sionismo, qual é a verdadeira face do imperialismo nessa ocupação que eles estão fazendo na faixa de Gaza nesse momento, esse extermínio e esse genocídio. Então fica aí para vocês uma boa tarde, um bom final de semana, e até sexta-feira que vem. Fiquem com o vídeo da nossa companheira Isadora, então, agora. Abraço, até mais, companheiros.
Você sabia que os sionistas colaboraram com o governo nazista de Adolf Hitler no exato momento que eles estavam perseguindo os judeus? O Estado de Israel faz uma enorme propaganda de que é a principal força contra o nazismo atualmente. O motivo é que o nazismo pregava o extermínio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Israel seria o Estado judeu. Como sempre, a propaganda sionista é uma mentira. O movimento sionista existia na Alemanha desde antes do nazismo. E o que ele fez quando Hitler subiu ao poder em 1933? Iniciou a resistência contra o nazismo, como queria a maioria dos judeus? Não. Começou imediatamente a colaborar com o governo de Hitler. Vejamos os fatos. Antes da vitória de Hitler, o movimento operário na Alemanha era gigantesco. O Partido Social Democrata e o Partido Comunista agrupavam milhões de operários. A população de judeus, portanto, se agrupava nesses partidos. Daí, justamente, que Hitler relacionava os judeus ao socialismo. O sionismo alemão nessa situação era muito marginal. Quando houve a ameaça da tomada de poder pelo partido mais antissemita da Alemanha, os sionistas nada fizeram. Hitler subiu ao poder em janeiro de 1933. Em março, os sionistas já começaram a negociar com o governo nazista. Mas como é possível que um setor que diz representar os judeus tenha se aliado a Hitler? É simples. O sionismo nunca combateu o antissemitismo. Ele sempre se aproveitou da perseguição aos judeus. E é fácil compreender. O objetivo dos sionistas era criar uma colônia de europeus na Palestina. Mas por que as pessoas que viviam há séculos na Alemanha, na Polônia, na Rússia, etc., deixariam seus países para ir ao Oriente Médio? Porque estavam sendo perseguidas. Hitler, então, era uma bênção para o sionismo. O nazismo e o sionismo não estavam em contradição. Pelo contrário, eram aliados naturais. Para Hitler, inclusive, era menos custoso expulsar todos os judeus da Alemanha do que assassiná-los. Essa aliança entre nazistas e sionistas se materializou no Acordo de Harvard, já em agosto de 1933. Entre a Federação Sionista da Alemanha, o Banco Leumi, um banco sionista na Palestina, e o governo Hitler. Quais eram os termos desse acordo? A colônia sionista da Palestina seria usada para quebrar sanções econômicas que existiam contra a Alemanha nazista. Ao ser firmado, o acordo excluía qualquer chamado a judeus europeus para resistir ao nazismo. Uma minoria de judeus, na sua maioria ricos e sionistas, poderia sair do país com seu capital, desde que investisse dinheiro na operação montada pelo sionismo e o nazismo. Como o acordo funcionava na prática? O historiador judeu Leni Brenner descreve: os judeus alemães poderiam depositar dinheiro em um banco dentro da Alemanha, que então era usado para comprar exportações que eram vendidas fora da Alemanha, geralmente, mas não exclusivamente, na Palestina. Quando os imigrantes finalmente chegavam à Palestina, eles recebiam pagamento pelas mercadorias que haviam comprado anteriormente, depois que estas finalmente eram vendidas. Cerca de 60 mil judeus, investindo cerca de 2 bilhões de dólares em valores atuais na economia nazista, puderam deixar o país, enquanto a esmagadora maioria era destinada aos campos de concentração. Para os sionistas, o antissemitismo de Hitler era um grande negócio. Cerca de 60% de todo o capital investido na Palestina entre agosto de 1933 e setembro de 1939 foi canalizado por meio do acordo com os nazistas. O acordo teve um sucesso enorme para os nazistas, que conseguiram furar o bloqueio. Por exemplo, os sionistas começaram a exportar laranjas para a Bélgica e Holanda, usando navios nazistas. Em 1936, a Organização Sionista Mundial começou a vender produtos de Hitler na Grã-Bretanha. O Acordo de Havra se tornou extremamente impopular entre os judeus de todo o mundo. Inclusive, gerou crises no Congresso dos próprios sionistas. No entanto, ele cumpria exatamente os objetivos daqueles que controlavam o movimento sionista: imigração em massa e investimento na Palestina, algo necessário necessário para criar o Estado de Israel. Essa história mostra duas coisas. A primeira é que o sionismo nunca foi um movimento real de defesa dos judeus. Seu objetivo sempre foi manter o domínio do imperialismo no Oriente Médio. A segunda é que o sionismo é uma ideologia de extrema direita e, por isso, teve tanta facilidade de ter relações até mesmo com o governo nazista de Adolf Hitler.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.